Brasil, mais uma vez, assiste a história se desenrolar diante dos olhos. Não nos livros, mas nos tribunais. Com a conclusão dos interrogatórios do chamado núcleo crucial do golpe, protagonizado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e outros nomes de peso do antigo alto escalão, o país entra na reta final de um processo que há muito tempo contamina o debate público, não é? O noticiário e, sobretudo, a confiança democrática. Como numa peça meticulosamente escrita, embora de enredo sombrio, cada ato segue o roteiro previsto. O interrogatório, que terminou mais cedo que o previsto, revelou pouco mais do que os rostos cansados dos réus e a tensão silenciosa dos que assistem. Foram 2 dias de defesas contidas, evasivas, estudadas e silêncios que gritam mais do que palavras. Agora começa a etapa do ajustes finais. 5 dias para juntar esclarecimentos e requerer diligências complementares. Tempo breve, mas decisivo. O palco seguinte será ocupado pelas alegações finais. E aqui, o protagonista inicial será o Mauro Cid, o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, que trocou o silêncio da lealdade pela palavra da delação. O que ele disser ou reafirmar terá peso. Em 15 dias, acusação e defesa escreverão suas versões do enredo, quem deve ser condenado, quem merece ser absolvido, né? Um duelo narrativo travado com parágrafos, provas, e depois os refletores se voltam à primeira turma do Supremo Tribunal Federal sobre a condução do ministro Alexandre de Moraes. Ali será lido o relatório que resumirá tudo, né? As ações, as omissões, as tramas, as provas. Será como um espelho no qual o judiciário olha para os atos de poder e precisa decidir se ali houve crime ou apenas controvérsia política. O julgamento previsto entre setembro e outubro, cuidadosamente posicionado antes que os ventos da eleição do ano que vem soprem mais forte. Mas não se trata apenas de Bolsonaro. Com ele estão nomes como Anderson Torres, Augusto Heleno, Braga Neto e outros oficiais da antiga engrenagem de governo. Ex-ministros, ex-comandantes, ex-tudo, exceto ex-suspeitos. Porque agora eles são réus, respondem por crimes graves, tentativa de golpe, abolição do Estado de Direito, dano ao patrimônio público e participação em organização criminosa armada. Acusações pesadas que pedem mais do que tecnicidade, tecnalidade jurídica, exigem coragem institucional. A pergunta que paira no ar, não quer calar, é simples e, ao mesmo tempo, colossal. O Brasil saberá lidar com a eventual prisão de um ex-presidente por atentar contra a democracia? A resposta está se construindo, não nos discursos inflamados, nem nas redes sociais, mas nos autos do processo, no voto dos ministros e, principalmente, na maturidade da sociedade brasileira. O veredito que virá, seja ele qual for, marcará muito mais do que o fim de um julgamento. Marcará se a democracia brasileira é mesmo sólida ou apenas decorativa. Até lá, vamos assistindo aí, não como espectadores passivos, mas como cidadãos que têm, no mínimo, o direito de saber que nenhum cargo, nenhuma patente ou faixa presidencial está acima da lei. Porque justiça que não alcança os poderosos, na verdade, não alcança ninguém. Ah, para aquele primo bolsonarista e chato, diga apenas, Bolsonaro deve ser preso até outubro. Estou desarmando a tendinha.